Como é que eu faço a abertura mesmo? Eu não sei se vocês querem falar quem vocês são. Acho que a essa altura as pessoas todas sabem quem vocês são. Então acho que não precisa, né?
Thiago Rosa? Eu tenho dúvidas, mas Thiago Rosa é Thiago Rosa.
Então, vamos lá. Olá pessoal, essa é mais uma Rádio Retropunk que nós estamos aqui para falar sobre Hora da Aventura, o RPG. E eu tô aqui com duas pessoas que eu amo muito, eu não tô nem exagerando falando essa palavra. Thiago Rosa, fala oi para as pessoas.
E aí pessoal, eu sou o Thiago Rosa e acho que esse papo vai ser matemático.
Muito bom, e aqui com a gente também o ilustríssimo Luciano Jorge.
Pô, cara, eu tô aqui segurando as lágrimas, porque primeiro o Nina Bichara, aquela pessoa que eu cheguei, oi Nina, tudo bem? Podemos conversar sobre RPG? Ela hoje disse que me ama, então eu fico muito feliz, e ela disse que eu sou ilustríssimo. Então, estou eu aqui de novo com mais uma parte da minha patota do RPG. Sempre que eu puder dizer isso, eu vou dizer.
Esse vai ser o podcast da patota do RPG.
Da patota, né?
É isso aí. Não me importo nem um pouco com esse título. Porque eu acho que tem. A gente realmente tem uma concentração de gente muito legal e muito sabida no nosso meio. É um pouco. É bastante sorte estar no meio disso, assim. Eu sempre me sinto sortuda.
Bem isso.
Recadinhos da paróquia, eu perguntei pro Daniel quais eram os recadinhos, ele não me respondeu. Então, de recados que eu consigo me lembrar no momento, a gente vai ter, tá vindo aí o Tiny Dungeon, já tem algumas postagens nas nossas redes falando sobre ele. E recentemente a gente teve vários livros chegando na loja, como por exemplo o Memórias de Alberon, o Criador de Mundos, que é um livro muito bacana pra quem narra. E, tipo, ele é pra Savage Worlds, mas, assim, eu acho que ele tem uns papos muito legais até pra quem não joga Savage Worlds. Ele é muito um papo de narradores pra narradores. E também, recentemente, a gente anunciou os parceiros da Retropunk, inclusive você é um deles, dos nossos principais parceiros. Então, fiquem de olho aí que a galera tá produzindo muito conteúdo bacana. Mas vamos ao papo de hoje, que é Hora da Aventura RPG. E primeiro eu queria que vocês dissessem mais ou menos o que, que vocês gostam desse jogo e o que, que ele representa para vocês, assim.
Cara, eu gosto muito da linguagem do livro. Acho que a linguagem dele é muito boa para falar com criança, assim. Como produto, eu gosto muito de como ele se aproveita de ser licenciado, assim. Ele é comum a gente ver, principalmente em jogos mais antigos, assim, tipo jogo mais dos anos 80, anos 90, jogo licenciado que pega um contexto genérico de RPG e joga uma skin daquela licença por cima, sabe? E o Hora da Aventura, tipo, é completamente diferente disso. Ele é feito um jogo pra, tipo, gerar uma experiência próxima ao desenho. E ele se aproveita das vantagens de ser baseado no desenho pra construir isso, né? Então, a gente tem essas sessões narradas pelos personagens. A gente tem umas ilustrações muito bem escolhidas, que são, tipo, trechos do desenho e tal. E tem umas referências feitos bem pra quem assistiu o desenho e tal. E bem naquele que ele é um jogo pra crianças e adultos, né? E o desenho, ele é feito numa vibe em que uma criança assiste e um adulto percebe meio que um outro nível de piada, assim. Tem, tipo, a história é pra criança e tem uma piada, uma referência que só o adulto pega. E o livro também é escrito dessa mesma forma. Eu acho muito, muito curioso isso também. Outra coisa que eu acho muito legal nele, que é mais uma curiosidade, né? É ele ser um jogo espanhol e baseado na propriedade americana, né? Tipo, os americanos que são, tipo, geralmente estão na frente quando a gente tá falando de RPG. Eles, nesse jogo licenciado, veio da Espanha e é um jogo que não deve em nada. Tipo, a vanguarda do RPG americano. Ainda mais na época que foi lançado, né? O jogo é um pouquinho. Não saiu agora, saiu 2017, 2016, eu acho. Então, tipo, eu acho muito. Eu acho ele sensacional por todos por essa conjunção de fatores. Assim. Tem mais coisa, mas eu vou guardar pra falar mais tarde.
Cara, eu acho que. Além disso, que te chamou a atenção? Acho que Hora de Aventura acaba mostrando para quem se interessa por desenvolvimento de jogo por uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma mais... não é nem só amigável, assim, não. Acho que é uma forma que ela, inclusive, ela leva em consideração quem está chegando para jogar. A proposta, de uma forma geral, ela está colocada, mas ela dá várias saídas para quem se interessa por um jogo menos detalhado, ou que vai ter primeiras aproximações com o jogo, ou para uma pessoa que já assistiu o desenho, por exemplo. Eu não conhecia o desenho, né? Apesar de ter uma aproximação com a linguagem, pelo fato de ser professor também de crianças e tal. Então acaba que é uma linguagem, né? Um desenho que a gente acaba inevitavelmente se aproximando e tal. Mas me chamou muita atenção isso, assim, que é uma proposta, é que ela dá muita liberdade, tanto para quem já tem jogado há mais tempo, ou com quem está chegando, né? Então, eu acredito que, além dessa transmídia, né, de sair de um formato para se construir um outro formato, né, e uma outra ideia, acho que apresentar isso de forma... Eu vou usar um termo que vai ficar meio zoado, mas porque não veio outro na minha cabeça, é um formato amplamente democrático, assim, ou minimamente horizontal. Ele vai ao encontro do desejo de quem está afim de experiências um pouco diferentes daquilo que jogaram. Ou até mesmo emular aquilo que já conhece e tal.
É interessante saber que você não conhecia a animação antes.
É, eu não conhecia. Eu comecei a ver, eu assisti, acho, um ou dois episódios e tal. Eu quero até assistir mais, porque eu sei que tem várias temporadas. E eu me interessei por conta do jogo. E aí tem uma outra parada aqui, que é difícil encontrar jogos de RPG. Acho que a gente vai conversar isso mais a miúde, né, ao longo do episódio, que é encontrar uma proposta em que ela seja, em que ela inclusive respeite o tempo de ser criança, né? Porque é difícil fazer isso sem cair numa certa subestimação da capacidade criativa, né, de crianças e jovens e tal. Da moçadinha que tá ali entre 7, 8, 9, até os 13, 14, enfim. E é uma proposta que casa bem em relação a isso.
Uhum. É, eu gosto muito dele, porque, assim, ele é um livro bastante, consideravelmente denso, eu diria. Mas denso, assim, de... É um livro grande, é, né, uma chaproca de A4. Mas... E ele simplesmente... Ele é um jogo que uma criança consegue ler e aprender, porque as partes em que ele se adapta um pouco são as partes que aparecem os personagens para, às vezes, fazer uma explicação a mais ou dar um conselho a mais. E, obviamente, é muito legal porque são os personagens falando nesse jeito meio... Essa coisa mais tipo, ah, não, o que você precisa entender é que você não pode deixar que as pessoas... Você não pode ser um chatão que ninguém quer jogar com você, ou qualquer coisa assim, saca? Então ele usa essas linguagens diretas pra dar uma explicação a mais, mas sem tornar a coisa estúpida, saca? Sem achar que a criança é incapaz de entender o que tá sendo falado.
É, o texto não subestima a criança. Eu acho que isso é muito importante pra, tipo, pra ele ser bem recebido, assim.
E é um barato que assim, ressalto. É difícil fazer, cara. É difícil porque a possibilidade de você errar no sentido do excesso ou da falta é muito grande. E eu acho que Hora de Aventura apresenta isso na medida certa.
E deu sorte, tipo, sorte não, né? Pegou uma tradução excelente, que consegue para conseguir transferir isso de uma língua para outra não é fácil, né? Aí você vê tem todo um cuidado muito grande na escolha dos termos, né? As dificuldades eu acho ótimo, né? Que é mole, normalzinha, dificilzinha, tensa e muito tensa. Tem aquela vibe meio do desenho, meio informal e tal. Os atributos também. Acho assim, pô, sensacional. Ganhou Goblin de Ouro de tradução, né?
Ganhou.
E não foi sem motivo.
É, eu lembro muito na época que tava tendo a tradução, que a Eva comentava, assim, né, o quanto que ela assistiu o desenho e o quanto eu acho que isso acaba transmitindo bastante um texto, não é à toa que acabou sendo premiado pelo júri e tal, não foi só uma questão de, ah, é porque é hora da aventura, é lógico que ele ia ganhar um prêmio, mas assim, não foi o caso. E acho que foi uma coisa desafiadora, porque ainda por cima o jogo era espanhol, né? Não era necessariamente inglês. Então você tem que fazer uma puta pesquisa ali.
É, e aí, assim, só pra ressaltar, assim, que a Eva pega umas buchas também que vou te contar, viu? Mano, no Menera, quando você pega no Menera,
brother.
No Menera é uma coisa. Você pega o livro, você fala assim, como? Como a pessoa. E aí. Pega essa coisa bonita aqui como Hora de Aventura, pra ver como é importante uma boa tradução, né?
Sim. A gente vai entrar um pouco nesse papo de tradução. Aliás, eu quero muito voltar e fazer outro papo sobre tradução, depois o Thiago já sabe disso. Então, as pessoas que tiveram ouvido, se for do interesse de vocês, avisem aí. Se não for também, a gente vai fazer de qualquer jeito, porque, né? Foda-se. Mas... vai ser divertido saber se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa de tradução, mas é legal essa coisa, a gente tem mantido uma conversa legal com o pessoal que tá traduzindo os jogos desse ano, e é muito legal eu, enquanto editora, poder ajudar, porque assim, a gente acaba pensando umas coisas muito legais e pensando junto, saca? Agora eu não vou lembrar exatamente do exemplo, mas a gente tava pensando algumas coisas para City of Mist, a Raik tá traduzindo esse, e aí teve algum problema com galera, depois eu vejo direitinho o que é e eu falo depois, porque se eu for procurar agora vai embananar. Mas o grande lance é que, tipo assim, às vezes é difícil numa tradução você conseguir traduzir a ideia do jogo e traduzir o texto ao mesmo tempo, porque você não pode esquecer que essas coisas elas estão ligadas, sabe? O jogo de Hora da Aventura, colocar a dificuldade como molezinho, é uma coisa que fica muito nítido, assim, que foi pensado para aquela mídia, para aquele jogo, para a linguagem que o jogo usa, saca? O Finn fala cara o tempo todo, pô, cara, mó chatão você e tal. Então, essas coisas, acho importante que elas entrem no jogo, assim.
Pois é, e aí eu ressalto algo que é importante, que é o seguinte, né, que é o recado para as cornetas, né, porque, né, as cornetas, eu vou te contar, as cornetas ficam preocupadas em ficar dizendo como é que traduz o que não traduz, né, achando que traduzir é simplesmente virar de uma língua para outra, quando na verdade é um labor.
Uhum.
É um labor. Às vezes é suar sangue para poder tirar o melhor do texto que está ali, né? Então, acho assim, e é um trabalho coletivo.
O jogo tem uma proposta que eu gosto muito, mas que eu sei que ela é uma certa dificuldade. Eu queria saber de vocês quais seriam as soluções de vocês para isso. Um jogo de Hora de Aventura é para parecer um episódio de Hora de Aventura. É, o jogo de RPG, ele precisa, a ideia é que ele pareça um episódio de Hora de Aventura. O que pra vocês ajuda a fazer uma sessão parecer um episódio?
Eu acho que a melhor jeito de fazer isso é pegar uma coisa muito banal e extrapolar ela de um jeito surreal, assim. Tipo, você pega algum elemento insólito e inclui uma coisa banal. É isso que é Hora de Aventura, né? Ele pega situações bem, bem cotidianas e dá um twist surreal nelas para retratar o mundo, esse mundo depois do fim. O mundo depois do fim, onde o fim vive. Então, tipo, você pode, às vezes, uma coisa que eu fiz enquanto eu tava narrando pros meus alunos, era, tipo, eu vi o que eu tava almoçando. Eu vi o que eu tava almoçando e pensava, tipo, olhava o que eu tava comendo e falava, como isso aqui pode ser esquisito, sabe? Então, tipo, tinha monstro hambúrguer, Ou então, tipo, tinha um milkshake que te dava um efeito diferente. Não era tipo um poder, sabe? Ele te afetava e tal, não sei o quê. Esse tipo de coisa, assim.
Cara, sabe uma coisa que me ocorreu aqui agora? Pra quem não sabe, né? Como a Nina falou, Jogos e Quilombagens é um dos canais parceiros da Retropunk. E aí, quando a gente estava lendo o livro, né? A gente teve três, quatro encontros, né, para poder fazer a leitura dele, mas e não me ocorreu à época. Ou, na verdade, ocorreu e eu não, eu disse meio en passant. A possibilidade de olhar para os sentidos e para as sensibilidades e fazer isso que o Thiago falou, ou seja, sei lá, pensar em como a música ou uma determinada música afeta um determinado grupo, ou como, sei lá, acho que pensar que em um determinado do mapa as árvores soltam puns que eles não deixam a comida das pessoas, né, tudo que plantam crescer e tal. Então, assim, pensar também em elementos que são que, né, que é o que eu sinto o cheiro, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu toco, né, o que eu bebo, o que eu, né, cheiro, sorvo, sabe? Tudo isso, assim, todas essas coisas também trazem elementos para jogos, para aventuras de hora de aventura, que podem ser interessantes, assim, pra gente pensar, assim. Aí eu fico imaginando, né? Bom, tipo, as árvores soltam puns e nós vamos cortar todas elas, mas talvez a gente tenha um problema, ou talvez o problema seja ainda mais amplo do que simplesmente aquilo que as árvores estão fazendo. Eu tô aqui viajando aqui na maionese.
Não, mas faz sentido. É um tipo de episódio que poderia continuar com, sei lá, eles descobrindo que as árvores estão soltando puns porque elas estão respirando muita poluição da cidade do lado, onde um mago está construindo uma indústria de pneus, só que não existem carros, mas mesmo assim ele quer fazer pneus. É esse tipo de coisa que Hora de Aventura faz, saca? É um jeito de criar problemas malucos. Ao mesmo tempo tentando dizer alguma coisa sem dizer alguma coisa.
Porque assim, é engraçado porque, tipo, Hora de Aventura toca em um tema muito sério. E eu só me liguei quando eu tava no meio da leitura, assim. Porque Hora de Aventura vai falar de guerra, cara. E falar de guerra é algo que não é fácil, assim. É algo que é. A gente vive esse exato momento agora, um cenário de guerra, e que a gente tem perdido, por exemplo, símbolos importantes da cultura brasileira. E aí falar disso de forma sincera, ao mesmo tempo em que se aborda isso de uma forma em que ela vai. Não é que não tem responsabilidade. Tem, mas o peso é um outro peso, sabe? Então acho que lidar com isso é algo que pode ser bem interessante.
Tem esse lance de tratar de temas sérios é uma questão de Hora de Aventura no geral, né? No desenho ele faz muito isso. Tem essa questão toda da guerra, né? Que o desenho aborda bem, principalmente nas últimas temporadas. Fala de doença, fala de Alzheimer com o rei gelado, fala de solidão, fala de medos adultos, né? Como, tipo, o medo de perder a família, de perder os filhos e tal. E consegue abordar. Os capítulos do rei gelado, em geral, são muito tristes, sabe? Mas ele faz isso de um jeito ainda que ainda é lúdico, é solto, naquele universo e tal. Então, tipo, eu acho que o adulto vendo fica destruído. E a criança vendo, você fica, ah, coitado do rei gelado, sabe? Não, não bate com o mesmo impacto, sabe?
Percebeu o negócio do rei gelado? Foi um negócio que já me quebrou algumas vezes. Toda vez que eu vejo o nome que eu lembro, eu fico, ah, é. E assim, para mim, é muito real, porque, né, o episódio que ele tá falando com a Marceline, que ele não lembra e que ele pede desculpas por fazer coisas que ele nem lembra de ter feito. Minha avó teve Alzheimer e eu vi muito isso, saca? E o jeito que é feito, né? O jeito que ele pedem desculpas por fazer coisas erradas, ao mesmo tempo é um pouco reparador, porque é o que todo mundo quer entender e que todo mundo quer ouvir. Então, assim, eu acho que tem dois episódios que eu acho muito reparadores. É esse e um, teve um episódio de Hora da Aventura que eu peguei pra analisar, pra falar sobre ritmo. Saiu numa Holy Punkers, eu não lembro qual agora. É, mas se eu achar depois eu falo pro Big e ele coloca na descrição, que eu analisei todo um episódio, aí calhou de eu pegar um episódio que chama Amiguinho, é um dos primeiros, se não me engano, que tem uma flor com um chapéu, e esse chapéu ganha vida, e o Finn e o Jake levam ele pra casa, é o novo amiguinho deles, e aí esse amiguinho começa a ficar meio destrutivo e quebrar as coisas. E aí aparece um cara perseguindo eles, acham que o cara tá perseguindo eles, e eles descobrem que na verdade é um mago, que ele tá preocupado porque a magia dele é toda destrutiva e aquele chapéu também era destrutivo e ia destruir tudo e tal. E aí o chapéu vai e começa a destruir realmente tudo. E aí uma hora o fim, esse mago começa a contar da história dele e começa a falar que tipo, não, minha magia é muito destrutiva, meu pai sempre falava que minha magia era horrível e que eu ia acabar com todas as coisas, e aí o Finn percebe que tipo, isso provavelmente era o reflexo dele se sentindo mal, e que talvez se ele mostrasse amor pro chapéu, ele ia conseguir transmitir amor com a magia dele, saca? É uma história pra basicamente falar sobre violência no lar e falar sobre como violência gera violência no ambiente da sua casa e falar sobre, tipo, como o amor pode ser a única coisa necessária pra reparar o mal. E, tipo, é uns papos muito profundo e tranquilizador ao mesmo tempo. Então tem esses pequenos momentos. É uma história sobre um pouco de loucura, um pouco de seriedade, um pouco de cada coisa.
E aí eu acho legal, porque quando a proposta ela tem isso casada, acaba que ela coloca pra gente um modo de se jogar RPG que vai nos ensinar uma outra forma de interagir com o cenário que a gente tá jogando. Assim. E isso é algo que me parece interessante na medida em que, poxa vida, a gente... Tem vários jogos em que basta uma descrição básica e aí se essa pessoa ela já é construída como um ser estranho, como outro, você olha e diz, tá, ok, eu ataco. E, inclusive isso em Hora de Aventura é legal, a forma como você pode construir o seu personagem é porque ele pode ser qualquer coisa.
Qualquer coisa. Ele pode ser um lápis.
É, então assim, tipo, e aí é interessante porque a ideia, por exemplo, de raça... De fato, é algo superado. O jogo olha pra ele e diz, olha, sei lá, você pode ser qualquer coisa. E aí, obviamente, que a gente vai recorrer à nossa realidade pra construir o jogo e tal. Mas aí, né, aí já é outra coisa. Mas acho que me parece interessante, porque acaba que a proposta, ela apresenta pra gente um outro modo de jogar RPG. Se é melhor ou se é pior, eu não faço a mínima ideia. Mas mostra um jeito diferente para quem tá afim de abordar jogos de RPG de outra forma.
Acabou que a gente até falou do que eu ia perguntar depois, que é o que a gente aprende, o que a gente leva desse jogo. Mas tem alguma outra coisa que vocês acham que vocês aprenderam ou que vocês levam adiante depois de ler esse jogo?
Uma coisa que eu levo muito da Hora de Aventura e que eu tento não esquecer, tipo, até no meu vida, na vida, assim, sabe? Tanto do jogo quanto do desenho, mais do jogo até, acho que o jogo bate bem nessa tecla do jeito que ele é feito, é o quanto o riso, o quanto o sorriso, o quanto não se levar a sério ajuda você a, tipo, superar os problemas, sabe? Que uhum. Isso é parte de como você enfrenta a adversidade no jogo. Isso é uma coisa que mede a experiência que você ganha no final.
Sim,
né?
Ah, isso eu acho muito irado. Eu gosto muito dessa parte.
Então você se divertir, você saber rir, você, tipo, saber as coisas rolarem, aceitar quando você fracassa e conseguir rir do seu fracasso. Isso é uma coisa muito, muito poderosa que esse jogo traz, ainda mais pra criança, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de tentar lembrar, às vezes, quando as coisas dão errado. De como esse jogo lida com isso.
O Ti ressaltou algo que acho que isso é importante lembrar, que é inclusive esse modo como a experiência Porque isso é legal. Assim, acho muito legal quanto proposta, cara. Que assim, tipo, a mesa ser legal, ela é obrigação da coletividade. Obrigação não, né? Mas ela é algo que o grupo procura por isso. Assim. Não é algo que você joga no colo do narrador ou de jogadores e acabou. É algo que você vai compartilhar. E aí todo mundo precisa dizer, porra, e aí você conseguiu dar risada? Você conseguiu contar uma história massa em algum momento? Uma interação, sabe?
Uhum.
Tudo isso apresenta pra gente algo muito, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Algo que eu achei muito legal e que eu tenho pensado muito é sobre como coisas que são alimentadas, né? Tipo, construir aventura, assim. Então tem um modo como o jogo pensa a construção de aventura, o problema, como é que é? Tem um lance que eu tô até com
uma. Ele tem uma sequenciazinha mesmo.
Ele tem essa sequência, né? Um modo que ele é bem didático, assim. Apresentação, nó e desfecho, né? Ou seja,
vai
apresentar o problema. O nó é o modo como tudo isso, né? Como você vai desenvolver, e o desfecho. E também o modo como alguns personagens do mestre podem ser pensados e tal. Que aí é a possibilidade. Uma que eu acho muito legal, que é a possibilidade de personagens ocuparem lugares diferentes, né? Então, pode ser que um personagem na história X ele seja um antagonista importante, e na outra ele é simplesmente uma pessoa que só passou por ali e tal.
Uhum.
Né? E outra que é a possibilidade de dar profundidade para um personagem. Uhum. E aí, profundidade não só no sentido, né, dessa coisa séria e compromissada, mas assim, é no jeito de coisas elementares, assim, como nós somos, assim, como seres humanos, assim. Teve alguém hoje que veio me perguntar que não me imaginava numa mesa vendo um show de heavy metal, e aí eu tava dizendo que eu sou do heavy metal desde os 12 anos de idade, mas quem me acompanha talvez não sabe disso, sabe? Cito isso não só pra ficar tirando onda e pra poder dizer que eu gosto de heavy metal e aceito dicas de bandas de heavy metal, mas também pra poder dizer que são elementos que me compõem como ser humano. Então, assim, e aí é algo que na construção de personagem aparece como uma linha. Pode ser uma linha. Fulano de tal gosta de comer lasanha às 5 da tarde.
Tiago não gosta de misturar a farofa com coisas que não deveriam em farofa. É bem isso.
Eu tava vendo Pesadelo na Cozinha esses dias, e o Jacquin, ele vai no restaurante, pede uma parmegiana, aí entrega a parmegiana pra ele, ele olha, isso aqui não é uma parmegiana, isso aqui é um bife com queijo em cima. Eu pensei, estou me sentindo vingado.
Vai tirar onda eternamente com as pessoas agora.
Acho que o vilão do Thiago seria uma grande piscina de parmegiana com farofa em que ele ficaria preso e nunca conseguiria sair daquela areia movediça. Que triste, a gente resgata você. Isso é uma coisa que é interessante, aliás, me corrija se eu estiver errada, porque eu tenho uma memória meio ruim, mas o próprio Lich na história de Hora da Aventura, ele tem esse elemento de, tipo, mudar, não mudar de lado, mas mostra um pouco dessa versatilidade de que um personagem pode ter numa história dessa, porque numa história ele é o maior vilão do mundo e ele pode acabar com tudo, na outra ele é um bebê, é ele que vira um bebê, não é, Thiago? E aí de repente ele é um bebê, e aí eles têm que proteger esse bebê, e aí você fica tipo, caraca, como assim o maior vilão da história virou um bebê que tem que ser protegido, saca? E você pode literalmente ter isso, você pode ter essa coisa de um personagem que ele pode ser mais de uma coisa na sua história, e ele pode voltar e representar uma coisa completamente diferente. Isso é uma dinâmica muito interessante, porque normalmente nos jogos mais tradicionais, a gente vai, né, bem naquela coisa, o bem é isso, o mal é isso, e pronto, acabou. Às vezes a minha cabeça é que nem aquele episódio que a Dona Tromba some, e você fala, o quê? Ela morreu? E aí o Finn e o Jake só olham pra tela e fica com a cara embasbacada e acaba o episódio. Às vezes minhas conclusões são isso também.
Cara, mas tem algo que eu queria ressaltar aqui antes da gente vazar, né? Antes da gente dar o vazar, como diria meu primo, que é o seguinte, cara. Algo que eu acho muito legal em jogos de RPG, e quem fala muito disso também é o pessoal do Meteoro Brasil, quando vão falar de Super Mario World, que é o mapa, cara. O mapa de Hora de Aventura, ele é um mapa tão legal, e a partir dele você tem possibilidades de interação, de construção de aventura, sabe? Tipo, eu tô aqui olhando aqui, por exemplo, para uma parte, um buraco perto do centro do mundo. Cara, tipo, o que, que tem aí, velho? Pode ser, sei lá, cara, pode ser que dali saia um grito, uma pessoa cantando uma música que ninguém consegue aprender, sabe? Sei lá. Então, assim, olhando para o mapa, você tem a possibilidade de uma interação com o jogo que pode ser muito bacana. Muito bacana.
Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo, tem outros jogos que eu gosto que eles fazem isso assim também. Magical Fury é um deles, assim, mas eu gosto muito de Hora da Aventura, que é isso que o Thiago falou. Eu posso olhar para qualquer coisa e criar uma história baseada em qualquer coisa. Que é bem o que o Thiago falou. Às vezes você vai ter um milkshake que dá poderes. Se vocês pudessem criar agora, nesse momento, eu quero que vocês criem uma história baseada em alguma coisa que aconteceu com vocês hoje e que vai virar algum episódio maluco de Hora da Aventura RPG. O que seria? Ou que tipo de personagem vocês seriam em Hora de Aventura RPG?
Pô, eu acho que podia ser assim, tem esse trem que a galera costuma pegar pra ir pra um lugar, tipo um bondinho que o pessoal costuma pegar pra ir pra um lugar, e aí ele parou de chegar nesse lugar. Tipo, ele sempre volta pro começo, mas ele parou de chegar nesse lugar, ninguém sabe pra onde tá indo. E aí os heróis têm que descobrir pra onde o bondinho tá. E o jeito mais fácil é, obviamente, pegando o bondinho. Quando eles pegam o bondinho, eles se veem num lugar que é, tipo, parecido com de onde eles vieram, mas, tipo, não é exatamente invertido, ele é só diferente. Tipo, um mundo, tipo, inclinado 30 graus, assim. E aí eles têm que, tipo, desinclinar pra poder voltar.
Ok, muito bom. Essa provavelmente seria uma aventura resolvida com um transferidor.
Sim, possivelmente.
Transferidor mágico. Ok. E você, Luciano, qual seria a sua aventura maluca do dia?
Cara, eu acho que ela tem a ver com algo que aconteceu alguns minutos atrás, porque a nossa vida é isso, que é o seguinte: a fofoca vira realidade. Então, o que começa a acontecer, né? Sei lá. A torradinha que tá ali falando ali, eu, né, faço um comentário de que a torradinha não fica quieta de jeito nenhum. Mas, na verdade, o que vai acontecer? Ela não vai ficar quieta de jeito nenhum. Então, assim, todas as fofocas contadas, sejam elas verdadeiras ou não, elas vão ganhar forma. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a verdade, ela tem saído exatamente do buraco perto do centro do mundo. E aí as pessoas, elas vão ter que ir lá para poder resolver isso.
E buscar a verdade.
E buscar uma forma da verdade, inclusive para valorizar a fofoca enquanto elemento cultural, fundante. Ou seja, se todas as pessoas descobrirem todas as fofocas do mundo, vai ser um rendezvous. Porque ninguém vai namorar mais ninguém, ninguém vai desejar mais ninguém. Porque imagina, você não vai poder ter mais crush numa pessoa.
Exatamente.
Você só queria ter um crush na pessoa.
Mas tá muito triste isso aí, né?
Ouvir um George Michael pensando na pessoa, entendeu? Ouvir um Afonso, um Menudo. Não vai poder fazer isso mais. Por quê? Porque agora, se você pensa na pessoa e comenta com outra, aquilo se torna verdade. Mas, às vezes, a verdade, você não vai querer ouvir ela. Porque o seu crush, na verdade, o seu crush gosta de cebola, mas você não gosta de cebola. Como é que vai ficar a sua vida?
Você não gosta de cebola, não, né, Lu?
Não, cara. Sensacional.
Você não gosta de cebola, Thiago? Hã? Você não gosta de cebola?
Eu não conheço as coisas agora. Que absurdo, cara.
Só você não sabe. Eu não sou muito fã de cebola crua, não.
Crua é complicado.
É, não, eu tô falando cebola crua, porque cebola como parte da cozinha é inevitável.
Sim. Então aí, tá vendo, gente? Vocês acabaram. Então, assim, a fofoca, ela não vai poder mais ser uma forma. Por quê? Porque você não vai poder dizer pra uma pessoa que a pessoa é bonita, ou que a pessoa é feia, ou que a pessoa é formosa, ou porque ela não é formosa. Porque tem coisa que você diz que a outra pessoa, ela não precisa saber por quê. Porque, na verdade, você só quer o quê? A fantasia da realidade.
Às vezes você só quer fofoca sem ser verdade.
Exatamente. Você se encontra com outra pessoa para poder falar bem de outra pessoa, dizer como ela é bonita, formosa, outras coisas que eu não posso dizer aqui agora, porque a minha mãe pode me ouvir, entendeu? Então, o que você faz? O que acontece nessa história? A fofoca ganhou forma, ela virou realidade. A pessoa que era feia, ela ficou feia. A pessoa que era bonita, ela ficou tão bonita que ninguém aguentava mais. Logo, a gente precisa manter a fofoca como algo importante.
Isso aí. Muito bom. Tô imaginando os desdobramentos de todas as fofocas virarem verdade e vários conflitos acontecendo por causa disso. Eu acho que a minha aventura seria uma floresta onde todos os caquis amadureceram ao mesmo tempo, tornando o terreno completamente escorregadio, e os heróis vão ter que tentar comer todos esses caquis para tornar a floresta segura mais uma vez, porque tá todo mundo escorregando, tem 10 mil pessoas presas no meio do caqui, e eles vão ter que achar um jeito de salvar as pessoas. Provavelmente o Jake vai ter que virar um guindaste para tentar puxar as pessoas, porque tá virando um caos. Caquis são gostosos, comam caquis. Mas caqui é uma fruta complicada também, porque é o tipo de fruta que você nunca gosta quando criança, porque é melequento, é esquisito, quem quer comer esse tomate esquisito? E aí depois você cresce e fala, caqui.
Você pode achar que uma coisa é caqui, mas a verdade é que não é um tomate.
É, pensa, pior tentar... que meus tomates e meus caquis estão no mesmo lugar, é um caos aquele negócio.
Então, aí você já pode imaginar.
Tomate, um caqui? Não sei.
Isso, na verdade, o caqui está querendo, na verdade, se tornar um tomate. Ele quer, na verdade, deixar de ser caqui para ser um tomate. Aí é um problema grande.
É um problema, porque aí não teremos mais caquis, tudo seria tomate.
Mas é tudo tomate. Um absurdo.
Não, cara, dá pra ter umas discussões interessantes a partir desse sentido, sabe?
Boa.
Dessa premissa, assim. Tipo, por que o caqui quer ser um tomate? Tipo, uhum. A gente não precisa ter ao mesmo tempo caquis e tomates. O que define o que é o caqui? O que define o que é um tomate?
Muito bom. É isso aí. A gente teria que conseguir explicar pro caqui por que ele é um cara legal. Porque ele não se acha legal, porque, tipo, todo mundo quer comer tomate. Quem quer comer caqui sempre? Então você tem que tentar ajudar ele a entender a importância dele.
Levou pra um lado perigoso aí agora.
É, foi também. Ou então ele tá de saco cheio de ser comido. Entendeu?
Ele quer ser deixado de lado, que nem o tomate.
É, ele não quer mais ser comido. Aí você tem que convencer o tomate a ser comido. Gente, eu tô falando de comer um caqui. Ou não.
Eu até nem tinha pensado nisso, porque eu sou um neném, mas agora que você falou, eu tô pensando.
Que isso, Nina? Que absurdo.
Ai, ai. Bom, eu acho que isso é tudo que eu queria com essa conversa. Eu gostei muito. Eu espero poder pegar os bondinhos e fazer todas as fofocas e ajudar os caquis a entenderem a importância deles no mundo. Porque é isso, assim. É um jogo que deixa muitas possibilidades pra gente rir um bocado e conversar e, enfim... Às vezes levar as coisas pro lado sério, às vezes nem um pouco, e às vezes terminar numa conversa nonsense sobre caquis e tomates. Gente, eu quero agradecer muito, muito a participação de vocês. Eu quero ter vocês aqui de volta pra gente conversar mais. Deixem aí os seus recadinhos pra galera, onde as pessoas podem encontrar vocês poder conversar mais sobre aventuras malucas e etc. Luciano, fala aí onde a gente te acha e qualquer recadinho final que você quiser deixar.
Cara, eu gostaria de deixar um recado aqui que é o seguinte, cara. Primeiro, lembre-se, não seja babaca na sua mesa. Seja legal. Ser legal é uma coisa muito legal, entendeu? Inclusive com quem não é legal com você, porque aí você vai dizer pra ela que você é foda e ela não é assim. É, onde vocês podem me encontrar? Vocês podem me encontrar no Twitter, vai estar aí, mas é ProfLucianoJJ. Vocês podem me encontrar também na Twitch. Na Twitch, no canalzinho, é um canal humilde, mas é meu canal, que é o Jogos e Quilombagens, né? Um canal que agora que eu tô construindo as coisas com mais regularidade, vai ter um trem aí, vai ter um trem bacana aí agora, que eu tô aqui fazendo testezinhos, aquela coisa toda. É isso. E sempre tem leitura coletiva, principalmente de jogos da Retropunk. Por que de jogos da Retropunk, Luciano, você me pergunta? Primeiro porque é a editora que tem contribuído e valorizado aquilo que eu tenho feito e realizado. E outra porque tem muito jogo legal. Tem muito jogo massa e tá sendo muita coisa legal. Logo, logo, vou ter mais jogos bonitinhos e cremosos saindo pela Retropunk que, né, a gente vai conversar e, quiçá, jogar e fazer outras coisinhas mais também, que é algo que eu quero fazer porque eu jogo The Last of Us de forma, né, faço aquele gameplay e tem algumas paradinhas ali que dá pra fazer usando o Savage e por aí vai. É isso.
Muito bom, muito obrigada, Luciano. O conteúdo de você lendo os livros tem sido bem, bem bacana, assim. Acho que o pessoal tem curtido também. Tiago, diz aí onde a gente te acha. Tem muitos lugares que a gente te acha, mas conta aí onde que a gente te acha normalmente.
É, normalmente é o Twitter, onde eu mais olho o Twitter. Se procurem lá, @truelineshinken. Eu sou o autor do Kari Densetsu, que é um jogo que eu escrevi com a Nina. Então, vocês podem encontrá-lo por aí. E eu não sei, eu ia falar uma coisa que eu acho que eu não posso falar, isso é basicamente isso. E me encontra lá no Twitter que a gente bate um papo e fica de boas.
E você tá jogando duas streamings desses tempos?
Eu tô jogando três streams atualmente. Eu tô jogando três? Eu tô narrando o Joias para Lamastu no canal da Jambô. Eu tô jogando na Arena de Valkyria também no canal da Jambô. E eu tô jogando Skyfall, que o Luciano também joga.
Ah, é, pois é, eu esqueci de dizer isso. Tô lá jogando Skyfall, tá a coisa mais louca da face da Terra. Ih, é isso aí.
Então a gente fica aqui por hoje. Muito obrigado por ouvirem e mandem pra gente as histórias malucas que vocês inventaram depois de ouvir esse episódio também, de acordo com o que vocês viveram ou comeram no dia de hoje. E até a próxima.
Até.
Literalmente. O Thiago tá super in nas streams. Vocês dois, né? Assim, quem diria, não é mesmo? Que estariam os dois fazendo um monte de stream.
Não é verdade?
Quem diria? Eu fico surpresa e não surpresa ao mesmo tempo. Acho que era uma questão de querer mais do que qualquer outra coisa.
Né?